Bom dia aos colegas que fazem o curso Afetividades, uma educação pessoal. Estávamos conversando, antes de ligar o gravador, sobre conceitos em torno do que são esses fantasmas do passado que habitam nossas vidas, eventualmente. E tivemos algumas colaborações para o início dos trabalhos. Usualmente na clínica, e vários dos senhores trabalham em várias clínicas, desde a clínica médica, clínica psiquiátrica, psicanálise, filosofia clínica, pedagogia. Temos colegas de várias áreas aqui, colegas da área jurídica. Quando vocês, nas atividades de vocês, eventualmente se deparam com esses elementos do passado, isso usualmente aparece em clínica como uma pontuação na qual a pessoa atesta que algo já vencido ou algo que era de um outro contexto, de uma outra etapa historiográfica da vida dela, tomando aqui o ponto de vista cronológico como referência, se precipitou, às vezes na forma de uma lembrança. A pessoa estava vivendo o cotidiano dela e subitamente uma lembrança de uma perda, uma lembrança de algo que não foi como ela gostaria que tivesse sido, ou de algo muito bom, que por alguma razão tomou um outro caminho. Isso a alcança e conversa com ela das mais diferentes formas. No nosso trabalho de hoje, nós vamos ver vários aprofundamentos em torno disso, desde os elementos óbvios e naturais, como este que eu acabo de citar, quando é plenamente identificável, e aí não é preciso uma grande busca, mas para os fatores complexos também. E para o início, como uma ilustração, eu separei para vocês uma canção de uma das jovens promessas que temos aí no país. O Phil Veras, ele é um compositor e cantor maranhense, um menino que tem composições muito, muito bonitas, e uma delas serve como ilustração do início dos nossos trabalhos, traz algumas lições para conversarmos com elas, que é uma canção intitulada Acabou de Acabar. Vou colocar para vocês.
Sei dizer quanto a saudade ignoro e me volto aos meus medos. Tenho que fazer e o que sou, onde estou, o que sobrou de mim mesmo. Acabou de acabar, foi embora. Já não vou mais, já não saio da porta pra fora. Já não sei viver, quanto a saudade minha cara metade ignora. A voz do meu querer e o que sou, onde estou, o que sobrou. Foi meu
Falamos então de Phil Veras, acabou de acabar. Observaram as pontuações, as marcações do discurso, acabou em mim. E esse acabar em mim, como ele coloca, não constitui propriamente um término de interseções. Ele singulariza a proposição. É parte do que a gente vai ver agora. Bem, algumas pessoas, de fato, elas têm na existência delas, em boa parte das vivências pessoais, em boa parte das experiências que elas carregam, um grande elemento que surge do passado e as habita. Não naquela forma do desdobramento, ou seja, aprendeu a escrever no passado e, portanto, hoje escreve. Não é nessa forma de habitação. É aquela que surge episodicamente, como por isso o nome fantasma, não é? De uma maneira sem contexto, de uma maneira que parece solta e surge na forma de uma impressão subjetiva muito forte, de uma sensação. E muitas pessoas não sabem direito o que fazer com isso. Algumas descredenciam de antemão qualquer forma de aparição dessa ordem. Acham que isso é bobagem, acham que não devem dar vazão a isso, acham que essas manifestações não são legítimas, elas tornam ilegítimas o que a pessoa está vivendo. Por exemplo, o Roberto Carlos tem uma canção, não é, que ele diz que uma outra pessoa, se um outro cabeludo chamar a atenção da moça como ele, ou um jeito de tocar, ou uma música que eles ouvirem, ele tem uma canção sobre isso. E algumas pessoas, quando passam por tal experiência, podem achar que estão enganando quem está com elas, ou a elas mesmas, ou a situação, se derem margem a esse tipo de lembrança. Mas será que é assim apenas? A gente afasta, aproxima, tira, coloca para o lado? É tão simples quanto mover uma caneca? Onde estão as questões mais profundas que, ligadas ao nosso crescimento, ligadas às nossas vivências? Esta semana agora, eu comprei vários livros de uma poetisa. De vez em quando eu tenho isso, eu preciso muito de poesia. E comprei vários livros dessa poetisa e comecei a ler, estou terminando essa semana agora, acho que final de semana, termino a leitura dos textos dela e sinto uma gratidão muito grande por essa poetisa, que é a Hilda Hilst. Ela até utilizei numa das aulas aí durante a semana como ilustração, um dos primeiros livros que ela escreveu, quando ela tinha vinte e poucos anos, né, na década de 50, mas ela tem outras obras ao longo da vida dela, no qual ela trata disso que eu estou falando também. Observem esse trecho da poesia de Hilda Hilst, no qual ela fala sobre isso. Ela diz assim, ó, ai, ai de mim, enquanto caminhas em lúcida altivez, eu já sou o passado. Essa fronte que é minha, prodigiosa, de núpcias e caminho, é tão diversa da tua fronte descuidada. E eu tateio, e a um só tempo eu vivo e vou morrendo, entre a terra e água. Devo gritar a minha palavra, uma encantada ilharga, na cálida textura de um rochedo. Eu devo gritar, eu digo para mim mesma, mas ao teu lado eu me estendo, imensa, de púrpura, de prata, de delicadeza. Hilda Hilst. É um dos primeiros poemas que eu separei dela para o nosso trabalho de hoje. Observem como ela coloca a questão, como ela vivencia essa questão, não é? E ele fala para essa pessoa que está em lúcida altivez que para esta pessoa eu já sou o passado. Bem, agora aqui nós temos alguns elementos de aprofundamento. Por que em determinadas vezes das nossas vidas, esses elementos, como a que a Hilda coloca aqui, retornam e nos habitam. Nós encontramos ao longo do estudo da história de uma pessoa inúmeros motivos. Olhem alguns deles. Certas coisas não puderam ser vividas lá na época em que elas aconteceram. Então, algumas se fragmentaram e chegam aos nossos dias na forma de cálidas lembranças, ou às vezes suaves, muito suaves e tênues. Mas há outras razões. Por associações, às vezes algo muito bonito que a pessoa vive agora faz com que ela lembre de um nascimento de um filho, de um momento muito bonito que ela teve com alguém que ela amou. Quando esses elementos ocorrem e nós então nos aproximamos deles para vermos melhor o que se passa, então nós constatamos algumas dessas coisas que fazem da existência esse universo tão amplo, tão bonito, tão variado. Olhe, às vezes, uma pessoa que nós tivemos em nossas vidas e não pudemos amar surge na forma de uma lembrança amorosa numa parte das nossas vidas. Você está saindo do hospital com seu filho no braço, e então uma pessoa que habitou sua vida e que já não está mais com você surge de maneira carinhosa. Surge, às vezes, do nada. Surge numa imagem que você viu na parede e muito improvavelmente associada a ela, mas que a trouxe para você, na forma de gratidão. Às vezes um romance que você teve cheio de problema, cheio de conflito, mas que através dele você pôde aprender coisas que agora, no seu momento de serenidade, você pode reconhecer como de uma outra forma, de uma outra maneira. E ter por esse evento que houve uma nova impressão que na época era muito improvável que teria. Vejam como se desdobra a alma humana. Eu sei, muitos de nós que já têm ideias pré-concebidas sobre isso, fica assustado e acha que não deve dar vazão a isso, que isso pode abrir portas para coisas que são nocivas. Ora, mas para isso estamos estudando, aprendendo, criando seletividades, procurando afastar o que não tem a ver, procurando aproximar o que tem a ver, sabendo que muitas vezes essas divisões são muito difíceis, nós não sabemos direito como fazê-las. Vou fazer uma primeira parada da gravação para que vocês possam colocar considerações, questões pessoais sobre isso que estamos vendo até aqui. Então, a partir da observação que foi colocada por uma das participantes da nossa aula de hoje, ela ilustrou vários dos pontos que estavam colocados aqui, não é? Não é algo raro isso. Muitas pessoas que têm como uma das características a vivência destes elementos do passado em seus cotidianos, será que a melhor medida é simplesmente colocar uma barreira? Vocês ouviram o que essa colega colocou, que muitas pessoas acham que a pessoa vive no passado e que assim não é possível caminhar, etc. E, no entanto, em filosofia clínica, isso é uma característica, não é melhor ou pior, mais certo ou mais errado do que qualquer outra coisa, não é? Agora, como você vai viver a característica é que é interessante elaborar. Como vai funcionar para você? Você vai dar margem para que isso, por exemplo, magoe, machuque você sem um outro propósito a não ser esse? Até isso é defensável. Algumas pessoas vivem numa espécie de melancolia dolorosa e é a maneira como elas vivenciam a afetividade. Não é uma maneira curiosa, dilemática, mas ainda que peculiar para os nossos dias, também defensável como outros modos. Há pessoas, no entanto, que têm esse passado vívido, e às vezes tão vívido, que o que nós chamamos de presente se torna quase opaco. Há muitas pessoas cuja a grande busca existencial é essa vivência do passado. O presente ainda só vai colaborar para que a pessoa tenha isso. Vejam como costuma aparecer na historicidade da pessoa isso que eu estou falando. Ocasionalmente a pessoa coloca ao longo da trajetória, enquanto conversa conosco, assim: doutor, e é fazendo o que eu estou fazendo agora que eu vou poder ter paz contra tudo o que aconteceu. E quando você aprofunda a historicidade, você vai ver que esse tudo o que aconteceu é muito mais relevante, maior, ocupa dimensões importantíssimas na vida da pessoa do que esse presente que serve apenas como ponto de restauração. Vejam como a alma humana transita por muitas coisas e que, ao compreendermos esses trânsitos, podemos então, em muitos casos, fazer esses ajustes, né? A Hilda Hilst, sobre isso, ela coloca num outro poema dela, o que eu vou ler para vocês. Ela diz assim, ó: passará, tem passado, passa com a sua fina faca, tem nome de ninguém, nem faz ruído, não fala, mas passa. Fecha feridas, é um guento, mas pode abrir a tua mágoa com a tua fina faca. Estanca ventura e voz, silêncio e desventura, imóvel, garrote, algoz. No corpo da tua água passará, tem passado. A Hilda tinha uma relação muito próxima com estas questões do passado. E quando ela se confrontava com elementos que a machucavam, ela colocava assim, dessa forma que vocês acabaram de ver. Ela procurava esclarecer para ela o que se passava e em seguida ela anunciava, não, mas isso tem um outro lugar. Vou encaminhar para outro lugar. E essa disposição e essa forma de fazer isso não é muito encontrada no nosso dia a dia. Algumas pessoas têm grande dificuldade de lidar com esses elementos. Mas vamos adiante, temos muito conteúdo ainda para hoje. O passado nem sempre aparecerá em nossas vidas como um elemento personificado, personalizado, ou seja, na forma de uma pessoa, na forma de um sentimento. Às vezes o passado não tem mais um nome, não tem mais uma voz, não tem mais um jeito de ser. Ele aparece de uma outra forma. Que forma poderia ser essa? Que forma é essa que pode habitar os nossos dias e entrar subitamente em nossas vidas sem um nome, sem uma pessoa? Como é isso? São os passados que surgem ocasionalmente por contextos. Pode surgir na forma de uma reminiscência, de você estar no lugar e ter a impressão subjetiva de já ter estado ali. Não quero, com essa explicação, dizer que todos os fenômenos relacionados a isso terão essa explicação. Claro que não. Esta é uma das prováveis explicações. Mas também você chegar a um lugar e se sentir muito bem, achar que aquele é seu lugar na vida. Isso pode ter, sim, relações com elementos de um passado que se precipita e que conversa de uma maneira que, para você, pelos seus princípios, podem ser amistosos, podem ser recíprocos e pode fazer parte do presente. E, nesse sentido, algumas pessoas produzirão belíssimos amálgamas, nos quais isso que são reentrâncias do passado que a alcançam, já fazem agora parte do presente dela. Olhem, um exemplo bem concreto disso que eu estou falando é quando você visita a casa de um amigo seu. Ele levanta e diz, eu vou lá buscar para a gente um suco, um café, um bom copo de um bom tinto para a gente. E enquanto ele vai, deixou algo tocando, uma música ambiental, por alguns momentos você corre os olhos pela sala ou pelo avarandado, ou se vocês estão no jardim, você corre os olhos e ali você encontra alguns elementos de um passado que alcançaram esse presente. A casa do seu amigo foi reformada, o jardim é muito bonito. E ali há um pequeno lampadário colocado numa das esquinas, todo ele montado em bronze, muito bonito pela luz que propaga dele, aquela luz amarelada de outono e que faz sob as folhas do jardim, sob essas trepadeiras, a unha de gato, dá um efeito muito bonito. Quando o seu amigo retorna, você está observando aquilo, então ele lhe conta que todo aquele lampadário, aquele abajur de esquina foi algo que a avó dele deixou para ele, a quem ele amava muito. E ele conta que várias vezes ela leu para ele no jardim com aquela mesma luz que agora ele conserva. Um jardim que é inteiramente novo, que a avó dele nunca conheceu. Vejam como esta pessoa, de uma maneira concreta, de uma maneira producente, palpável para a vida dela, conseguiu conversar esses elementos de uma forma que para ela fez sentido, teve a ver com ela. E olha, eu me referi aqui a elementos palpáveis, né? Lâmpadas, folhas, outono, um copo de vinho, coisas muito palpáveis. De uma maneira não distante para algumas pessoas, isso pode ser feito também com imagens, pode ser feito também com lembranças, pode ser feito também de várias formas que tenham a ver com essa pessoa. Para muitos isso é possível. Alguns já inclusive sabem como fazer, mas não sabiam o que podiam fazer. Por N razões, as ficaram perdidos entre as coisas. Uma das canções que eu acho mais lindas sobre isso, a primeira vez que eu trabalhei essa canção numa das minhas aulas, e só trabalhei depois mais uma, essa é a terceira que eu vou trazê-la, foi em Teresina. Teresina, lá no Piauí. Teresina, linda cidade, uma cidade banhada por dois rios, Poti e Parnaíba, que se encontram bem no centro da cidade. Cidade linda, de gente muito amorosa. Tenho muita saudade de Teresina. Tenho amigos muito queridos em Teresina. Pois lá em Teresina trabalhei essa canção em um workshop que nós fizemos em certa ocasião. Coloquei para ilustrar um outro elemento, muito próximo do que estamos falando. Essa canção mostra como esta pessoa fez, de maneira similar ao que eu descrevi há pouco pelo jardim do seu amigo, fez com a vida dela. Só que aqui ela mistura os elementos de uma tal forma que em muitos momentos, se vocês ficarem prestando atenção onde é o passado, onde é o futuro, vocês provavelmente perderão o fio da meada. Porque ele faz uma amálgama. Ele mostra como conversar esses elementos de uma maneira que no coração, na alma dele, habitarão agora para passagens para outras coisas. Não se trata mais de descartar, descredenciar, afugentar. Serviu. Vejam então, vamos acompanhar esta linda canção como mais uma ilustração do nosso trabalho de hoje.
Olhos fechados pra te encontrar, não estou ao seu lado, mas posso sonhar. E aonde quer que eu vá, levo você. Certo, se é só ilusão, se é você já perto, se é intuição, e aonde quer que eu vá, levo você. Longe daqui, longe de tudo.
almas vão te buscar. Volta pra mim, vem pro meu mundo. Eu sempre vou te esperar. Já perto, se é intuição, e aonde quer que eu vá, levo você no olhar. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá.
Ouvimos então Aonde Quer Que Eu Vá, Herbert Viana, Paralamas do Sucesso. Aonde quer que eu vá, levo você no olhar. Observem as relações com que estávamos conversando. Observem como há muitas formas e que algumas pessoas encontram de fazer isso. Ok? Não há... Cada ponte dessas que uma pessoa consegue estabelecer na vida dela de uma maneira que seja respeitosa com ela, respeitosa com o mundo dela, respeitosa com aqueles com quem ela se relaciona, observem como as coisas aqui então ganham uma riqueza, uma fluência muito maior, muito mais ampla. Olhem, sobre este mesmo tema, a Hilda Hilst, ela coloca num dos poemas lindíssimos dela o que segue. Ela escreveu assim, ó: eu te penso, e já não és o pensado, és tu e é mais alguém. No informe, nos guardados, alguém, e tu mesmo, sem nome, imaginado. Te penso, como quem quer pintar o pensamento, colorir os muros do passado, de umas ramas finas mergulhadas num luxo de tinturas, te penso novo e vasto e velho, igual a fome que tenho das funduras. Eu vou repetir, ok? Vamos começar lá de novo. Me acompanhe, por favor. Te penso, e já não és o pensado. És tu e mais alguém. No informe, nos guardados, alguém. E tu mesmo, sem nome, imaginado. Vamos trazer isso para o que estamos conversando, pessoal. Você vai lá num passado seu e pensa em alguém. Pensa com todas as aprendizagens que vocês têm feito durante os nossos estudos aqui. E ao fazer isso, esse alguém que você pensou já não é mais aquilo apenas que é pensado. Ele já se juntou às experiências que vocês têm, ao crescimento que vocês têm, nas coisas que foram guardadas, A Hilda diz, é tu mesmo, sem nome, imaginado. E ela prossegue no lindo poema dela, te penso como quem quer pintar o pensamento, colorir os muros do passado, de umas ramas finas, mergulhadas num luxo de tinturas, eu te penso novo e vasto e velho. Observem como ela sabe que está tratando de algo que já houve, mas ela coloca toda a roupagem das emoções que ela aprendeu, dos conhecimentos que ela teve, dos crescimentos existenciais, sabe que está colocando tintas novas em algo que agora é novo por ser de receber tintas novas e que é velho. E ela faz isso pelo compasso do coração dela, pela alma dela, pelos desdobramentos da caminhada dela. E neste ponto aqui, precisamos descer a um índice ainda maior e mais importante dos nossos trabalhos. As mídias sociais têm trazido desafios muito grandes à psicoterapia, às terapêuticas, aos filósofos que se ocupam da comunicação, e há muitos fenômenos muito novos que pedem, assim, observância. Nós não estamos tendo mais tempo como era há 15 anos, há 20 anos. Aqui mesmo, quando eu iniciei a filosofia clínica, há pouco mais de 20 anos, dando as minhas aulas, ainda se falava muito em compêndios. Então, nós tínhamos compêndio de psiquiatria, do Sedok e do Kaplan, que é um dos melhores, né? E o outro do Kolbe, que é muito bom. Nós tínhamos esses compêndios e podíamos recorrer a eles para tirar uma dúvida, para saber melhor alguma coisa, ou mesmo os trabalhos de interação medicamentosa, né, de farmacologia. Hoje é muito improvável que nós tenhamos compêndios para tudo que está acontecendo. Não há mais tempo. Boa parte da pesquisa clínica, hoje em terapia, é feita no próprio consultório, no calor dos eventos, o que acarreta uma proximidade muito grande, trazendo todo tipo de complexidade. Vou dar um exemplo para vocês sobre o que eu estou falando. Um fenômeno muito recente na internet que tenha chamado a atenção é algo, eu não sei a tradução como seria para o português, eu li esse texto no inglês. Ele é orbiting. Em português seria mais ou menos um orbitando. Não sei como é que vão traduzir isso. É tão recente que talvez não tenha no nosso idioma ainda uma palavra adequada para isso. Orbitando. Ele funciona e foi detectado esse fenômeno primeiro nos Estados Unidos, depois na Europa, e alguns terapeutas começaram a falar sobre esse fenômeno. Ele funciona assim, ó. Você teve um relacionamento com alguém curto, uma amizade rápida, mais profunda, ou simplesmente um namorico, algo dessa natureza, e aí cada um seguiu o seu caminho. Mas essa pessoa, ela continua em todas as mídias sociais em que você está presente, atrás de você. Ela é uma das primeiras a curtir suas fotos lá no Instagram, ela é uma das primeiras a curtir o seu Facebook, ela está presente em qualquer das mídias que você tenha, lá no... nessas mídias instantâneas que desaparecem logo depois, também ela está presente. E, ora, como terminou, cada um seguiu o seu caminho, o que, que está acontecendo? Quando, então, há uma forma de interação, quer dizer, essa pessoa que terminou, então entra em contato lá com a outra e diz, ué, que bom que você está curtindo, quem sabe a gente marca um café, vamos sair para conversar, e a pessoa não responde, ela fica orbitando, daí a palavra, né, orbiting, ela fica a uma distância mais ou menos, ela fica monitorando os seus passos pelas mídias sociais, mas não se aproxima e também não se afasta. Então, há alguns estudos iniciais sobre isso, mas muito incipientes, e a validade deles é talvez só como uma especulação, não é? Mas isso... E alguns dos senhores que são terapeutas já devem ter visto fenômenos como este aparecendo no consultório. Não é? A pessoa já terminou, mas fica lá olhando, observando por onde o outro anda, etc. Não, que queira reatar o relacionamento, mas por alguma razão também não quer encaminhar sua vida, e alguns encaminham, mas continuam monitorando. Nesse caso, estaríamos falando de um fantasma que habita a pessoa, de um passado recente? Ou aqui já não caberia propriamente falarmos de um fantasma, porque é algo que está de tal forma diluída que não dá mais para a gente caracterizar se foi ontem, se foi hoje? As próprias mídias sociais, quanto a esses critérios cronológicos, elas estão flexibilizando muito isso, não é? A gente está... O relógio já não serve para medir muitas coisas nesses elementos de mídias sociais. Vou desligar o gravador para que a gente possa conversar sobre questões, considerações disso que vimos até aqui. Após essas colaborações tão bonitas que os colegas fizeram, vamos aprofundar alguns elementos. Quando há um término, um afastamento ocasional de um relacionamento, por N razões, razões de trabalho, mudança de cidade, razões afetivas. Eu estava lendo o texto do professor Jamil Stefanuto, que ele escreve lá para o jornal. Essa semana o tema que ele abordou é dar um tempo. Ele disse que lá na região dele, interior de São Paulo, é muito comum se usar essa expressão, dar um tempo. E ele estava fazendo uma reflexão muito bonita sobre isso, né? Às vezes, então, dar um tempo, que pode ser bastante longo, não é? Seja como for, quando há uma retomada. E claro, por favor, considerem, nós estamos falando do efeito sanfona, aqueles casais que vivem brigando, indo e vindo, não é disso. São aquelas retomadas de fato, ok? Houve um afastamento por uma razão qualquer, grave, um desgaste, etc. E nessa retomada, esse que volta para nós é o fantasma? Ou esse que volta para nós é um novo, desvinculado do fantasma? Esse que volta para nós é uma mescla da pessoa que estamos recebendo com o que era o fantasma? E como vamos lidar com isso? Vamos dar uma olhadinha de perto, vou traduzir o que eu estou falando para o português, ok? Houve um afastamento. Quando há essa retomada, okay, a moça está lá na cozinha e mais uma vez ela esqueceu e a chaleira começou a apitar muito alto. O rapaz estava na sala, concentrado, estudando. Ele vem e diz a ela: puxa vida, você nunca aprende. Quando eu penso que você é uma nova pessoa, você mostra que nada mudou. Essa fala desse rapaz mostra o quê? Que ele estava apenas esperando que o fantasma se manifestasse? Ou que uma nova manifestação, que se lembrasse qualquer coisa do passado, ele já reviveria os fantasmas de brigas, rancores e outras coisas? E sendo assim, é possível de fato retomar a relação? Ela está sendo retomada, uma nova chance? Ou as mágoas, as perdas e outros problemas são tantos que, na verdade, o que está se tentando fazer é contemporizar, atenuar algumas coisas, mas é uma pseudo-retomada, não está retomando coisa alguma. Só vai aprofundar e fazer com que todos sofram mais. Estas reflexões servem para que os senhores possam, via a historicidade de cada um, refletir se o que acontece. Para alguns, a retomada é muito difícil, muito difícil. Lembram do procedimento clínico nomeado como reconstrução? Alguns não têm aptidão, inclinação para reconstruir. Para eles isso é muito caro. É preferível então deixar, infelizmente, o que houve e fazer uma nova construção. Claro que alguns vão usar isso aqui como desculpa para continuar errando vida fora e batendo cabeça, não é? Jogando tudo que constrói fora. Infelizmente, alguns vão fazer isso. Outros não. Para alguns, no judaísmo, nós temos uma coisa muito interessante. Entre os israelitas, quando há o casamento lá na sinagoga, o rabino coloca debaixo do nosso pé uma taça de cristal. Ela é envolta num pano e o noivo bate nessa taça com o pé e quebra. Há uma grande simbologia em torno desse evento no casamento entre os israelitas, mostrando que certas coisas não podem ser quebradas, certas coisas não podem ser negligenciadas na relação que você tem com a outra pessoa com quem você agora casou. Você precisa respeitar a intimidade da outra pessoa tanto quanto a sua própria intimidade em você mesmo. Você precisa cuidar certas premissas, uma vez quebradas, você não conseguirá colar mais. Olhem a advertência que nos é dada. Claro, aqui estamos no âmbito de uma religiosidade, no âmbito da filosofia clínica. Certas coisas podem sim ser coladas, certas coisas podem sim ser restabelecidas. Quais e em quais pessoas e de que modo, isso é tema da nossa pesquisa, é o nosso estudo, é o nosso aprofundamento. Mas se para sua alma, para o seu coração, certas coisas de fato não podem ser ultrapassadas, a recomendação é, por favor, cuide. Cuide. Algumas pessoas, dependendo de como se construíram, têm uma capacidade pequena para perdoar, têm uma capacidade pequena para compreender, têm uma capacidade pequena para amar, enquanto que em outros quesitos ela pode ter ido muito longe. À medida que cada um de nós compreende como funciona, estes elementos podem compreender ajustes, compreender formas melhores para a vida de cada um de nós, não é? É muito interessante quando aprendemos como lidar com esses elementos. Por favor, acompanhe esse poema da Hilda Hilst. Já numa fase madura da vida dela, ela escreveu o que eu vou ler agora. Quisera dar nome, muitos, a isso de mim. Chagoso, triste, informe. Uns resíduos da tarde, algumas aves e asas buscando tua cara de fuligem, de áspide. Quisera dar nome de roxura, porque a ânsia tem parecimento com esse desmesurado de mim, que te encontra. Mas também não é isso. Esse meu neblinar contínuo que te busca. Ando em grandes vaguezas, açoitando os ares, relinchando sombras, carreando o nada. Os que me veem me gritam. Como tens passado a aldeã de sua alteza e a chacotas e a risos? Mas vem vindo de ti um entremuro de sons e de cicios, um labiar de sabores, um sem nome de passos, como se águas pequenas desaguassem num pomar de abios, como se eu mesma flutuasse cativa sob a tua grande face. Hilda Hilst. Li várias vezes esse poema dela. Que poetisa que consegue habitar tão longe a alma de algumas pessoas, como a minha. Ela coloca que, vejam, ela não caminha de maneira objetiva, reta, uniforme, com todos os lados explicados e todas as coisas bem contabilizadas. Ela não faz isso. Ela nos mostra que a maneira como ela chegou até esse ponto da vida dela e agora como ela pode viver, já não pode ser uma forma simplesmente homogênea, retilínea, medida pesada e tudo muito bem apurado. Ela não consegue mais isso. A forma como agora ela vai caminhar é isso. Quem agora interagir com ela terá que interagir com essa forma toda, que muitas vezes é informe, é disforme, é triste, é chagosa. Essa forma que ela não sabe muitas vezes, que ela carrega desde aves, asas, buscando um rosto, buscando uma face. E então nós chegamos aos nossos dias. Quando ela escreveu isso, os dias eram muito outros. Isso já tem algumas décadas. Hoje, talvez Isso que ela colocou de uma maneira incipiente para os nossos dias, agora é muito mais profundo, é muito mais cotidiano, é parte das nossas questões. Talvez é assim agora que as relações em grande parte possam se dar, com muitas coisas pelo caminho, muitos elementos vindo, trazidos. E aqui já estamos agora na parte final dos nossos trabalhos. Gostaria de abordar um último tema com vocês. Um tema bastante dilemático, um tema bastante que exige de nós uma forte capacidade de recíproca de inversão. Recíproca de inversão em filosofia clínica é essa inclinação, essa propriedade segundo a qual eu vou ao mundo de uma outra pessoa. Em todo o texto que trabalhamos hoje aqui, nós puxamos muito forte para a vida dos senhores, para as questões de cada um de nós. Mas agora o que vem é um fator que pode causar uma certa surpresa. Então vamos alinhavá-lo e terminar depois com uma belíssima canção, uma canção muito bonita, muito inspirada, que faz essas construções e essas conversações. Já consideraram, nós estávamos falando até agora quando os fantasmas chegam e nos habitam, mas já consideraram quando nós é que somos os fantasmas? Já consideraram o que acontece quando somos nós que estamos nos intrometendo em questões, em situações, e não vimos que era assim? E por não vermos, tomamos uma série de licenças e questões muito complexas, muito difíceis. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês, ok? Cada um de vocês, muitos aqui são jovens, estão em fase de relacionamentos, de descobertas e tudo. Outros já vão avançados, já tiveram vivências em torno disso, o que não quer dizer também maturidade em torno disso. Mas vamos supor, hoje você tem 35, 45, 55 anos, 60 anos, e você encontrou alguém que de várias maneiras tem a ver com você. Então você inicia um relacionamento. Muito bem. Mal sabe você que para essa pessoa e para o contexto dela, você, hipoteticamente aqui, apenas a título de ilustração, é um fantasma. Você está entrando no mundo dessa pessoa. Essa pessoa já teve um relacionamento, essa pessoa com quem ela se relacionou morreu, ou teve um divórcio muito difícil e de certa maneira também morreu pelo divórcio, etc. Você está entrando ali como um fantasma. Muitas coisas ficaram pendentes na vida desta pessoa ali onde você está chegando. Muitas vivências que não puderam ser vividas, muitas questões que não podem ser simplesmente cortadas e que serão vividas por aquele que ali entra, no caso, você. Você chega lá, essa pessoa tem 3 filhos. Ok? Você chega lá na vida dessa pessoa, ela tem um lar todo estruturado lá, a casa dela, a rotina dela, o trabalho, ela tem os amigos dela, essa pessoa. Ela tem toda uma vida em andamento, ela tem os pais dela, ela tem os irmãos dela, ela tem um clube onde ela vai, ela tem uma série de coisas já estruturadas e montadas. Quem está chegando é você. Alguns fantasmas se comportam nessas chegadas de uma maneira terrível. Eles chegam com ciúmes, então entram com ciúmes dos filhos dessa pessoa, causando problemas entre a pessoa e os 3 filhos que ela tem. Outros implicam com os amigos dessa pessoa. Outros entram ali e querem já, como fantasmas que são, acesso ao verbo ontológico. Elas querem ser tratadas como pessoas na íntegra e ter todos os direitos que ultrapassam em muito a um recém-chegado. E acham que estão cobertas de razão, criam os maiores problemas e atritos por conta disso. O fantasma quer ser pessoa, ok? Só que se ele for considerado pessoa, ele, fantasma, saberá se comportar como pessoa? Ou então reivindicará que é um fantasma? Afinal, ele é recém-chegado, ele não sabe das métricas das coisas, não é justo que seja cobrado como pessoa, que já tenha que atender a rotinas e outras coisas. E nestas vidas indas e vindas entre fantasmas e pessoas, alguns ficam perdidos. não assumindo nenhuma coisa nem outra, não sabendo fazer síntese entre uma coisa e outra, descompassados, perdendo momentos importantes e quebrando um monte de coisas que logo em seguida serão essenciais, se é que o relacionamento continuará. Há muitos problemas quanto a isso. Lembrem, quando nós estabelecemos intercessão com alguém, nós estamos chegando à vida dessa pessoa. Essa pessoa está chegando à nossa vida, uma vida estruturada. Você tem horário, você tem problemas já antigos, às vezes com a sua ex-esposa, com seu ex-marido, com filhos que estão às vezes em 3, 4 lares diferentes. Essa pessoa que está chegando e você que está chegando na vida dela agora farão uma intercessão. Qual será essa intercessão? Será que sabemos nos nortear com essas intercessões? Será que sabemos conversar, interagir, aprofundar, respeitar? Será que estamos aprendendo de fato essa caminhada? A própria historicidade nossa é um testemunho disso, do quanto estamos crescendo, dos nossos tropeços inevitáveis, das nossas quedas, dos nossos recomeços. Isso é a vida. Agora, por favor, considerem, assim como vocês aceitaram placidamente que há fantasmas existenciais, que há fragmentos, que há contexto, tal, lembrem, por favor, que às vezes os fantasmas serão ninguém menos do que nós. Nós seremos os fantasmas. Nós é que estaremos na vida de outras pessoas importunando. Nós, com a nossa vida pregressa quanto a certas questões, a pessoa estará encaminhando para um novo mundo e, de repente, ela nos mandará uma cartinha de gratidão, de esclarecimento ou de outra coisa. Às vezes, essa carta se dirige a alguém que nós não somos e não nos reconhecemos mais. Outras vezes, sim, somos nós ainda. Seja como for, já não haverá mais espaço na vida dessa pessoa agora porque nos tornamos fantasmas. E isso independe de estar presente fisicamente com a pessoa, distante ou qualquer outra coisa. Quando eu propus esse tema, eu sabia que precisava primeiro deslocar os senhores lá para longe, para que de longe pudesse aproximá-los gradativamente nesse tema, até chegarmos a este ponto que estou falando agora. Vou colocar em seguida uma linda canção para você. Essa canção ilustra tantos ensinamentos, ela traz tantas questões importantes sobre essa amarração final. Esse músico, ele nos coloca num espaço no qual ultrapassamos certas questões, sabendo da dificuldade delas, caminhamos com elas nas nossas almas, mas agora, pela aprendizagem, já temos condições de outras coisas. Há muitas formas de ler essa canção que segue. Vou colocar para vocês e depois nós faremos um fechamento com considerações, reflexões sobre isso que vimos hoje em nossa aula.
The sun in his jealous sky. made promises lightly, and there have been some that I've broken. But I swear in the days you left me walking fields of gold. You walk in fields of gold. Walked in fields of gold. When we walked in fields of gold.